Roda Isso Direito, podcast que adora uma cloroquina, que está de volta, acreditem. A gente fura a quarentena, a gente fura o isolamento, uns 8 meses de isolamento, a gente está de volta porque...
Porque a gente quis.
A gente precisa dessa companhia, a gente precisa dessa companhia no fim das contas, a gente precisa desse carinho.
Inclusive, agora que todos os sertanejos estão fazendo live, eu queria te perguntar, quanto você espera arrecadar com esse episódio?
2.500.
2.500. Ah, a minha meta é um pouco mais realista. Eu tô ali nos 1.700, que é o que eu espero arrecadar. Mas a gente tá aqui. A gente podia até ter fingido que é uma live, né?
Eu tô te vendo pela primeira vez, inclusive, nessa gravação.
É verdade. É que a gente descobriu que o Google Hangouts funciona muito melhor do que a solução que a gente usava antes pra gravar. Uhum. E por falar nisso... Todos os podcasts agora estão com a qualidade horrível de técnica, que nem o nosso. Então a gente já tava na vanguarda há muito tempo.
Gente, eu tô impressionado. Parece que a galera tá indo no telefone público do lado de fora de casa, ligando pra alguém que tá no outro telefone público e fazendo... O que tá acontecendo, gente?
Eles não conhecem a gambiarra que a gente tem pra gravar. Isso que acontece. E eu acho que a gente não pode revelar esse segredo.
Nunca, jamais revelaremos.
A receita do sucesso. Mas a gente nem se apresentou, né? Se apresenta aí.
Isso aí, vamos lá. Esse é o Conta Isso Direito, o CID, o podcast da Famosos em Profissões Comuns. Estamos começando a segunda temporada, e agora veio para ficar nesse momento de quarentena, de isolamento. Eu sou o Nando Orica.
E eu sou o Leonardo Polo. E como se já não tivesse desgraça o suficiente no mundo, a gente resolveu voltar com esse podcast. Mas muita gente pede, né, pra ele voltar. Só pra quem nunca pegou, não entendeu o que tá acontecendo, falou, quem são esses? O que é isso? Quem me colocou aqui? Como eu faço pra sair disso aqui agora? A gente fez 5 episódios desse podcast. Foi uma temporada de muito sucesso.
Muito sucesso. 5 episódios.
Uhum. A gente fazia um outro, comentando o RuPaul's Drag Race, que a gente conseguiu comentar uma temporada inteira. A gente tentou retomar ele, comentou só um episódio. E esse aqui que a gente tá fazendo agora, a gente também tentou retomar e fez só um episódio sobre BBB que eu só editei 40 minutos e depois eu joguei no lixo.
É um episódio perdido, né? Todo grande produto do entretenimento precisa de um episódio perdido na enchente do SBT. Esse é o nosso.
Sim, esse é o nosso episódio perdido na enchente do SBT. Mas por falar em enchente e SBT, eu já vou começar com uma pergunta muito polêmica. Qual a sua opinião sobre as lives dos sertanejos?
Péssimas, né, gente? Eu fico impressionado principalmente com a quantidade de homossexuais que estão se tornando sertanejeiros nesse período. Tudo que a gente não precisava era esse descambo para o lado sertanejo da força.
Eu não culpo porque não tenho o que fazer, mas...
Mas você assistiu o Gustavo Lima? O que é isso?
Não, claro que não.
Ah, tá.
Imagina. Mas, tipo, falaram que ele bebeu 8 litros de vodka na transmissão, né?
Acontece?
Acontece, mas assim, se for a Pablo que aparecesse um copinho, assim, de uma batidinha de abacaxi, já tava fora do YouTube.
Isso é verdade. Um leite condensado, um abacaxi, já bania a Pablo.
Uma espanhola ali no YouTube da Pablo, ela já tá proibida de gravar clipe no Brasil pra sempre. Aí Gustavo Lima recebe uma recomendação do Conar, que pra quem não sabe é a mesma coisa que...
Nada. Gustavo Lima que fez um gargarejo com um gin de má qualidade, inclusive.
É verdade. Era gin?
Era gin.
Ah, eu achei que era vodka.
Ele bebeu de tudo. Teve uma hora que ele experimentou de tudo, mas o gargarejo em si foi com um gin.
O Gustavo Lima, olha... Enfim, né? Todo mundo... Eu espero que todo mundo que está ouvindo esteja isolado, não esteja furando quarentena, saindo na rua. Mas o Gustavo Lima deve estar lá na casa dele. E o que você tem a dizer sobre a casa do Gustavo Lima?
É uma loja Havan, né? É um templo da Universal.
Juro, procura. Casa Gustavo Lima no Google... Parece o Templo de Salomão. É muito cafona, gente. E aí, o mais legal de tudo é você ficar vendo essas lives e ver como sertanejos, mesmo ricos, têm a casa muito cafona. A casa da Marília Mendonça parece a entrada de um buffet, assim, um buffet Renata, festa de 15 anos da Sheila, sabe? Os 15 casais vão entrar lá e ela vai entrar com o vestidão e vai tocar "And I don't want the world to see me". Era assim, você lembra que essa era a música?
A minha foi assim, de 15 anos. Mentira, não foi, claro que não.
Tinha a época das festas de 15 anos, né? E sempre tocava essa música. E aí... Na época que eu ia em festa de 15 anos, eu não falava inglês muito bem ainda. Eu falei assim, ai meu, o que essa música aqui ia dizer, né? Falar, eu não quero que o mundo me veja, porque eu acho que eles não podem entender.
Ô, Léo, por falar em falar inglês muito bem, tem muita gente aproveitando a quarentena para fazer cursos, aperfeiçoar uma linguagem, fazer uma marcenaria. O que, que você acha dessa cobrança maravilhosa das pessoas por ser produtivo na quarentena, no isolamento? Você tá produtivo?
Olha, menino, eu sempre gostei de trabalhar home office. Aí fazia um mês que eu tava num emprego. Eu tinha completado um mês no emprego que é 100% home office. A gente fazia reunião eventualmente, assim, mas era sempre de acordo com a disponibilidade de cada um. E aí agora a gente tá 100% home office. Eu prefiro, eu gosto de trabalhar home office. Assim, eu acho que eu funciono mais. Mas a sua pergunta, ela não foi essa.
Não foi, exatamente. Você prestou atenção em mim? Eu tô falando sozinho? O que que tá acontecendo aqui?
É, não, então. Acho um saco essa coisa de, nossa, vamos ser produtivos. Eu acho tanto um lado quanto o outro. O excesso de animação, o excesso de tristeza. Pelo menos assim, pra quem mora na nossa bolha, eu não sei da vida de todo mundo que tá ouvindo, mas, sabe... Não é uma coisa incrível, uma oportunidade para você mudar a sua vida, para você melhorar o seu contato com o seu eu interior e redescobrir uma nova forma de ser e abrir novos caminhos de luz. Mas também, tipo, se você tem casa, um teto, comida, enfim, e pelo menos um emprego, se você não teve seu emprego comprometido, tipo, não é a pior coisa que podia acontecer. Falei demais, né? Agora fala você.
Ah, não, mas foi bom, foi bonito esse momento de reflexão, porque eu acho que 70% dos podcasts estão fazendo aquele momento, você pode ser mais nessa quarentena, você pode ser mais no seu isolamento. Eu espero que você que esteja com a gente aqui ouvindo agora, se você está ouvindo, conta isso direito nesse momento, você esteja triste, frustrado e preocupado. É só isso que eu quero de você.
Não, é isso que eu quero.
Não, eu não quero que você esteja inspirado pra mudar o mundo, pra descobrir a nova cloroquina, pra descobrir que o leite de rosas é a nova ferramenta contra o Covid-19. Eu quero que você seja frustrado apenas, e tudo bem, nós estamos aqui pra te apoiar nisso.
Não, eu não quero que vocês sejam frustrados também. É, eu não quero nem que seja nem que eu seja normal, seja realista.
Você tá realista?
Eu tô. E você sabe que lá na empresa chamaram uma psicóloga muito legal pra falar com todo mundo, e ela falou assim, gente, se você já não fazia exercício antes da quarentena ou não buscava aprender uma língua, não é agora que você vai fazer.
É isso.
É porque as pessoas, elas não estão acostumadas com a minha realidade, que é começar tudo e parar no meio.
Eu tô acostumado com isso há 4 anos. E, gente, pra quem não conhece, a famosa Em Profissões Comuns é o 18º projeto que a gente faz junto. E o 18º que ele quase abandona e a gente tem que puxar. Ele, ei, anjo, voltas. Voltas que isso é bom pra X.
Não, mas aí quando eu quero voltar, por exemplo, a gravar o podcast, aí é uma hora pra... Eu vou até reaproveitar a piada do episódio perdido agora. É uma hora pra achar um fone, é 20 minutos pra ligar um computador, quer dizer, você vive no mundo do The Sims, né? Porque cada ação simples é meia hora pra, no seu tempo.
Mas na minha quarentena eu tô me permitindo levar um certo tempo a mais pra fazer umas coisas.
Nossa senhora.
Quer ir ao banheiro? Vou no meu tempo, sabe? Vou no tempo que minha bexiga exige de mim. Não vou naquela pressa. Não tem pressa, né?
É, não tem pressa, não tem nada pra fazer. E o que você tem feito, no geral? Me dá um resumo do seu dia a dia.
Cara, eu tenho trabalhado muito. Minha vida de trabalho não mudou. Na verdade, mudou pra pior, no sentido de mais trabalho. Não, realmente, eu tenho trabalhado das 8 às 18, muito freneticamente.
Quer dizer que, então, num país com mais de 30 milhões de desempregados, ter trabalho é ruim? É isso que você quis dizer? Eu tô igual a entrevistador.
Querida Oleda.
Oleda Nagli. É o Roda Viva aqui, né?
Não, eu não quero ser colocado na parede nesse momento, mas eu tô trabalhando muito. Então, um tempinho que eu tenho de sobra é pra dedicar pra você que tá ouvindo esse... Mentira. É pra beber, pra me alcoolizar.
Essa plateia maravilhosa. Bom, mas não, eu tenho bebido bastante, eu engordei.
Sério? Não me diga, eu tô vendo aí. Não, mentira, seu rosto tá fino.
Meu rosto tá fino.
Tô te agradando, amigo.
Meu rosto tá fino. Eu engordei muito.
Uhum.
Mas também porque eu comi muito e eu tava tomando cerveja, porque vinho me deixa bêbado muito rápido. Só que aí eu voltei pro vinho, porque, né? Melhor emagrecer e fazer besteira do que...
Fazer besteira é que você fez no seu cabelo, né, Léo?
Ah, eu raspei o cabelo.
Como toda gay de quarentena, você raspou o cabelo.
Mas eu já tava com vontade de raspar, porque fica bem, é bem legal. Na real, eu tô com vontade de raspar de novo já.
Cara, você tá sensual. Você tá sensual.
Ai, obrigado. Quem quiser, olha arroba Leonardo Polo, vê lá como eu fiquei. E por falar nisso, em quem quiser e tal, tal, tal,
uhum.
Não só na má qualidade do podcast, mas a gente já era vanguardista no isolamento, na falta de contato humano, muito antes disso.
Na depressão.
Não, para de falar de depressão, esse não é o tema de hoje.
Ah, ok.
A gente tá aqui pra trazer alegria pros nossos ouvintes.
Não, porque realmente nós somos as pessoas, os mensageiros da alegria, né?
É, não, mas é, a gente já ficava em casa, a gente já não saía, a gente já passava os dias deitado na cama, procurando o que ver na Netflix. O que mudou na sua vida? Nada.
Nada.
Antes eu ficava 16 dias sem sair de casa, hoje eu completei 30.
O quê? O que são 14 dias de isolamento, na real?
Nenhum, nada, então.
Léo, a galera que tá... Meu Deus, eu estou há 3 semanas sem sexo.
Ai, é verdade. Mas você acha que esse povo que reclama abertamente... Eu sempre... Ninguém é tão transão quanto diz que é, né?
Ninguém é.
Não, juro. Todo mundo tá... tem até um reality show na Netflix que estreou hoje, que é o Brincando com Fogo, e as pessoas não podem transar uma com a outra. E a maior parte dos comentários em todos os lugares é: mas eu já faço isso de graça. Então, assim, aí você vê as pessoas mais realistas, né? Mas só voltando um pouco ao que você falou, é muito chato, porque tem muita gente, é uma coisa nova, né, que... Uma coisa nova não, né? Quem tava vivo aí na grande gripe espanhola de 1918, não tô brincando, mas não é uma coisa nova pra humanidade, mas é uma coisa que eu não imaginei que ia acontecer um dia assim. Então não tem um código de etiqueta, né? E tem muita gente cagadora de regra, e essas pessoas cagadoras de regra, usa esse tempo para não sei o quê. Gente, não tem, cada um faz o que quer, entendeu? Apenas... né, se for possível, não saia. Agora, o que eu acho mais engraçado é o quanto de gente que é apoiador de Bolsonaro, que assim, eu não sabia nem que tinha emprego, a pessoa tá desesperada pra voltar a trabalhar.
Não, é o grande... Todo mundo tem uma lojinha, pelo visto, né, que não pode deixar de funcionar nesse momento.
Gente, o comércio não pode parar, o comércio não pode parar.
Quanta mercearia surgiu, gente, eu não tô entendendo nada.
Também não. Olha, é bizarro, o brasileiro gosta, né, de fazer essa coisa de... Meu trabalho, meu suor, isso aqui, tem orgulho de sofrer, né?
Exatamente.
É o único povo que sai na rua pra pedir a perda de direitos.
Dentro do carro, no ar-condicionado.
É. E agora eles estão saindo na rua pra pedir o direito de morrer, né? Que é um direito que, na real... Agora uma coisa que eu ia te perguntar. Esses dias eu andei pensando nisso. Tu tens medo da morte?
É... Eu tenho medo de doer a minha morte. É meu único medo.
Nossa, essa é a minha resposta de sempre.
É sério?
Eu tenho medo da morte, eu falo, eu tenho medo de doer.
Não, cara, não, é justamente por isso. Quantas vezes a gente não soltou a frase, meu Deus, eu quero morrer. Agora que a morte se aproxima, tá pertinho aqui do lado, eu só quero que não doa. Eu não quero que
eu
fique sem ar, sufocado ou cuspindo sangue. Bem assim, ó.
Ah, eu também não queria que a minha fosse desse jeito, tipo, acamado, assim, morto, entubado. É, também não ia querer agora, porque ia ser muito difícil você ter o foco na sua luz, né? Esperto, foi o Gugu que morreu lá naquele período do ano passado. Uhum. Pegou todo o foco, aí acabou. Imagina um Gugu morrer agora, ia falar, pá.
Imagina, passa batido o Gugu.
Pois é, eu tô morrendo de medo de alguém muito famoso morrer agora, morrer. Gente, tem que segurar, não pode deixar uma Fernanda Montenegro sair na rua.
Não, mas você reparou, ninguém tá morrendo. Aí a prova é que a galera escolhe a hora de morrer, porque não tem ninguém muito importante morrendo. Qual foi a última pessoa que morreu? O João Francisco Guarnieri.
Não, tem umas pessoas que estão morrendo, mas elas são meio intelectuais, assim, só quem é muito...
Pois é, que ninguém conhece. Não morre uma Xuxa, não morre uma Ana Maria Braga, não...
Mas então, eu acho essa coisa de morrer, né, engraçado, porque eu também sei...
Engraçado.
Não, queria... não, eu não queria que doesse, então eu queria que fosse, tipo, assim, né, igual tomar anestesia geral. Quem nunca tomou, recomendo. Uma coisa que eu tenho medo é de, não é nem de morrer, é de reencarnar e ter que viver de novo e ainda no futuro. Ou será que a gente pode reencarnar pro passado? Será que o tempo e o espaço são invenções humanas? Será que o tempo é fluido?
Cara, que difícil isso, mano.
Então, é que agora a gente tá na quarentena, a gente tem tempo de ficar pensando nesse tipo de coisa.
Eu fico assim, nossa, essa do passado doeu bastante, mas imagina você morre na quarentena e por algum motivo cósmico, tipo, Chico Xavier vai explicar, você reencarna agora de novo, sabe? Você reencarna aqui 2 semanas e volta nisso.
Não, aí você vai estar um bebê, aí lá quando você tiver 5, 6 anos, a presidente Sasha já vai ter resolvido o problema, né? Não, a Sasha ainda não tem idade pra ser presidente.
A presidente Gabriela...
Eu fico pensando, né? A Larissa Manoela, ó, ela tem quantos seguidores? Acho que 27 milhões no Instagram, uma coisa assim, não é?
Não sei quem analisa os seguidores, é você.
É, ó, ela tem muitos seguidores. Eu fico pensando, meu, se ela conseguir converter essa galera em voto, ela pode virar presidente do Brasil.
Pode, e fácil, eu acho. Porque se o adolescente faz o pai comprar uma calça de R$600, ele converte um pai e uma mãe em eleitores de alguém que ele quer. Mas me fala uma coisa, Léo, olha só. Além de raspar a cabeça... Qual foi a moda de quarentena que você mais se adequou? Você se adequou a mais alguma? Tipo, você fez um bolo, batendo um bolo ao vivo nos seus stories?
No sentido literal ou figurado?
Não, no literal do bolo real de farinha de trigo, tá. Não no bolo.
Não.
Você já pediu um auxílio emergencial do governo ao vivo numa live?
Eu já fiz live.
Você fez um exercício físico, uma prancha?
Pior que eu fiz. Eu fiz o da Jane Fonda, que aí é aquele dos anos 60, que ela fica, mano, tio, com o bracinho assim, né? Aí eu falei, é fácil, né? Eu fiz 7 minutos daquilo, eu tava querendo morrer já, de tanto cansaço, de tanta dor, aquilo, Jesus amado.
A gente vê no corpo.
Aquilo é legal. É, eu fiz uma vez só. É, eu fiz lives, eu comecei a tomar vinho.
Começou.
Eu comecei a tomar frontal pra ansiedade.
Uhum, sim.
Que eu nunca tinha tomado.
Imagina.
Acho que é meio isso. Eu tava num trabalho novo também, então eu comecei a fazer muita coisa. Minha rotina já não tava muito igual. Foi meio que ao mesmo tempo. Mas. E você?
Eu, particularmente, coloquei um bolo nos stories. Você chegou a ver um bolo belíssimo. Coloquei sim.
Vi, é. Você pegou a receita de quem? Daquele seu amigo Dr. Oetker? Ou da...
Eu quase tirei a barba, errei no bigode, mas eu falei, pô, errei, não vou esperar aparecer. Não vou mostrar, inclusive, eu vou deixar crescer e voltar ao normal.
Hoje eu vi gente que fica brincando de um jogo que chama Euro Truck Simulator, você já viu?
Não vi esse.
Ele é um jogo que é um simulador de caminhoneiro, só que aí o povo... Você já viu que o povo coloca mod de modificação?
Mods.
Mods. O povo coloca mods. Falar mods é muito coisa de velho, né?
Muito coisa de velho.
Mas o povo coloca mod, né, de modificar, coloca no GTA. Então você joga o GTA hoje, tem a Dilma.
Com a Dilma.
Tem a Elsa do Frozen. Isso. Aí você vai ver a Samira Close, eles só ficam passeando, ninguém faz nada no GTA, você já viu?
Já vi.
Tem tipo uma vida e tal.
É um The Sims no GTA, né?
É, agora eu descobri que tem um povo que tem o Euro Truck Simulator. Aí eles baixam os mods pra... Não tem maturidade mental pra falar mods sem rir. E aí eles colocam as estradas brasileiras e aviação 1001, assim. Então
um gontismo, um cometa.
Mas né? É sério, é o cometa, aviação passarinho, é pássaro marrom que chama lá. E eles fazem as linhas dos ônibus. E os caras têm, tipo, uns simuladores. Que tem a marcha, o volante, rádio.
Amei.
E eles fazem lives de 5 horas e meia. Fazendo a Dutra, Rio-São Paulo. E conversando. Aí eu penso. Sabe quanto uma dessas lives tinha de visualizações?
Quantas?
125 mil visualizações. E, tipo, foi postada ontem.
Gente, é mais que a do Twister. Do Sander do Twister.
Ele fez uma?
Ele fez uma na cadeia.
Mas ele não tá preso ainda.
Tá preso, ele voltou.
Voltou?
Voltou, menino. Nossa, voltou.
Sério?
Uhum.
O Sander Twister tá preso de novo?
De novo, ele fez alguma coisa no metrô de São Paulo.
Ah, agora eu vou querer achar. Não, ó. Ele tá em reabilitação.
Ah, é verdade, cara. O Sander, ele foi no palco do Rodrigo Faro contar a história dele. E o Rodrigo Faro simplesmente falou, Sander... A gente tem uma surpresa pra você. Você vai agora pra uma clínica de reabilitação. E o auditório chorando. Foi lindo. É, foi isso mesmo, desculpa.
Rodrigo Faro, né, desde a morte do Gugu, é uma pessoa que as pessoas começaram a pegar rancinho dele, né?
É verdade. Desde que ele falou como é que tá a audiência no dia do funeral do Gugu, a galera não superou muito bem isso.
É, ele, sei lá, são pessoas que as pessoas começaram a pegar ranço. Ele, Anitta. Anitta e o ranço é antigo já, das gays, né?
É, a Anitta nem vai fazer live, né?
Não vai. Porque se ela fosse fazer uma live, eu adorei o texto dela.
Ela é muito verdadeira, cara. Foi isso mesmo.
Não, eu amo porque, assim, ela não tava errada, mas ela tem um jeito tão chato de falar, ela é tão mala, né? Se eu for fazer uma live... Ah, que pessoa, imagina, imagina trabalhar pra ela, ela deve ser muito uma chefe abusiva.
Muito chata.
Né?
Nesse momento da vida, eu queria muito ser o padrasto do Neymar. É a subcelebridade do momento.
Nossa senhora.
Cara, você tem noção que em plena quarentena... apareceu o padrasto do Neymar pra competir com o Ney pai e com a Ney mãe.
Esse padrasto do Neymar é uma das coisas mais bizarras, assim. E tem, eu amo os memes que fazem dele dançando no banheiro, você já viu?
Sim.
Desviando do coronavírus. É, basicamente ele é a cloroquina. Ah, e por falar Sim. em cloroquina, conta da história da Lígia Cogos que você leu hoje, que eu amei.
Lígia Cogos é a dermatologista das empresas. Das empresas, das estrelas. Gente, a gente tá fazendo esse podcast bebendo loucamente.
Igual sertanejos, pra ver se tava certo.
Mas a Lígia Cogos é a dermatologista das estrelas. É aquela que ia na Hebe, junto com as rosas da Cátia Janine, aplicar um Botox ao vivo, sei lá, Anúbia Oliver ao vivo no palco da Hebe. E a Lígia Cogos tem um filho maravilhoso que tá envolvido em polêmicas de política nesse momento. Um menino especial.
Agora você vai ter que abrir o parênteses pra contar essa história. Procurem um vídeo. Cara. Tá no Twitter. Se você procurar filho Lígia Cogos, é um vídeo de quando... Ai, gente, é um horror rir disso. Mas é porque, na verdade, você pode rir disso porque ele não tem nada. Ele é nenhuma dificuldade, é. Enfim. E aí ele vai e a Lígia Cogos fala: ai, meu filho, eu queria muito conhecer você.
Com a Amanda Françoso.
Com a Amanda Françoso. Porque quando ele pensa no exemplo de mulher, não sei o quê... E aí, a hora que a Amanda Françoso olha pra ele e o jeito dele, ela entende que ele é um menino especial. E ela começa a tratar... Ai, que bonitinho, que...
Por favor, gente.
Por favor, procurem.
É, Paulo Cogos, Amanda Françoso. E aí é o seguinte, a Lígia Cogos é uma dermatologista... famosíssima, e mãe do Paulo Cogos, que é uma pessoa quase especial, bolsonarista, e que tá fazendo passeata pela abertura do comércio que ele não tem. E aí, a Lígia Cogos falou pra Veja São Paulo hoje que a clínica dela está funcionando a todo vapor, diariamente, até as 23 horas, todos os dias.
Porque o Botox não pode parar.
O Botox não pode parar. E pra prevenir os funcionários dela, ela tá fazendo o quê? Dando uma pequena dose de cloroquina... para cada um. É isso.
Cloroquina é um remédio usado para tratar malária, né, originalmente. E que um dos efeitos colaterais dele é um infarto. Olha que natural. Imagina você trabalhar num lugar e seu chefe fala: olha só, nós não vamos fechar, mas toma aqui essa cartela de cloroquina. E ela ainda fala que eles tomam a critério deles. Ela pensa que, tipo... igual quando a gente era criança e ficava tomando AS infantil, que era gostoso.
Amava.
E afina o sangue.
Afina? Ah, infantil não afina.
Ah, não, é que acho que tem que tomar um monte, mas um monte de criança indo pro hospital com AVC lá, que o AS afinou o sangue. Porque era gostosinho, tem um gostinho bom. É igual um Zolpidem sublingual, que ele é o Pats, que você toma e ele é um hipnótico, ele te faz dormir, sei lá, em... 5, 10 minutos, se você deixar você... E ele tem um gostinho de morango, cara, é um perigo isso. Porque é um negócio Nossa. Que você põe embaixo da língua, parece uma balinha, tem um gostinho de morango, e você apaga. Vai ver, é pra isso que ele tem esse gostinho de morango, né?
Ontem, eu briguei com um dos meus melhores amigos, porque ele está com o Grindr ativo e recebendo homens em casa, porque ele não consegue conter o ânus nessa quarentena, nesse isolamento. O que você acha disso?
Cara, eu acho que... sabe, eu, essas pessoas eu olho e falo: coronavírus, faço o que for preciso, entendeu?
Sério, não, Léo, eu não acreditei. Ele falou: ai, desculpa se você consegue se controlar, mas eu não consigo. Mano, não é questão de se controlar esse cu piscando que você... Desculpa, gente, eu acho que todo mundo que tá ouvindo a gente tem mais de 18 anos.
O podcast é explícito, pode falar pra
você. É explícito, né? Pois é.
É.
Inclusive, Spotify. Cara, qual é o problema das pessoas que não conseguem segurar o rabo, sabe, num momento de quarentena e não consegue deixar de receber pessoas em casa por puro prazer fisiológico?
Nossa, eu já tenho preguiça sem a quarentena.
Sim, não. Antes da quarentena, acho que tinha 4 meses e meio que eu não tinha nenhum contato íntimo com ninguém. Agora, tipo, eu tô tão feliz com isso, que não vai me exigir esse contato com as pessoas.
Ah, sei lá, as pessoas são muito egoístas, na real. E aí é bem assim, não sei quem é o seu amigo, não conheço. Mas ele deve dar testão de anti-Bolsonaro, não dá? Vocês que votaram nesse monstro. Uhum. E a pessoa vai e faz isso. Eu acho que é só mais... Assim, eu vou falar uma coisa, porque tem gente que só vai começar a ouvir agora. Mas pra quem não sabe, eu já morei na Europa, né? Não, mas isso é sério. Não é só deprê a situação, tipo, de tudo que tá acontecendo. O deprê é você passar isso no Brasil. Porque acho que o Brasil é o lugar que tem as pessoas mais individualistas, mais egoístas do mundo, sério. Assim, num lugar onde as pessoas são livres pra fazer a própria escolha, de todos os lugares do mundo, acho que o Brasil é o pior. E aí o povo fala, mas e nos Estados Unidos que elegeu o Trump? Pelo menos lá eles têm. A tranquilidade de saber que o Trump não foi eleito pelo voto popular, né? Quem teve mais votos foi a Hillary. Ele ganhou pelo colégio eleitoral. E dois, o Trump apresentava o aprendiz, sabe? Ele é um nível muito mais alto que Bolsonaro ainda.
Sim.
Aqui você vai ver Bolsonaro, gente, de onde essa gente saiu? São uns velhos na SUV, assim, com 5 queixos, tirando a foto pra baixo. aquele olho é verde isso. Do Brasil chorando. Umas loiras de farmácia com cara de psicótica, assim.
A galera no volante do carro com óculos escuros.
É um povo psicótico e eles falam cada absurdo. Então hoje eu tava lendo uns. Eles estavam falando que teve médicos esquerdistas que deram doses letais de cloroquina de propósito para desconsiderar os estudos do Bolsonaro. Os estudos do presidente.
Estudos. Uhum.
Então assim. É bizarro, é surreal. E agora tem história, pelo menos agora eles falaram que é o Anitta, né? Um remédio pra verme, pra quem não sabe. Anitta, só que a Anitta não é igual Anitta com 2 T's, é Anitta com 2 N's.
Uhum.
É um remédio que você geralmente toma pra verme, não faz mal nenhum. Tem muita gente que toma, quer dizer, fazer mal deve fazer, mas tem gente que toma sem receita um por ano. Acho que é dose única. E você caga verde, assim. Aí, pelo menos, agora o povo vai tomar esse, vai parar de tomar cloroquina, né?
Não, a Anitta é mais de boa. Pelo menos a galera elimina o verme achando que é o coronavírus, né?
Se bem que, assim, se a gente... Ó, se você soubesse que as fake news fossem acreditadas... Porque o ruim é que todo mundo acredita. Mas se você soubesse que as fake news só fossem ser lidas por presidentes do Bolsonaro... Você não diria assim, olha gente, descobri por cientistas cubanos que não querem dividir a cura, que o coronavírus é facilmente curado com um copão de soda cáustica e diabo verde.
Atenção, a cura do coronavírus foi descoberta por Felipe Priori Babu.
E quem impediu a cura do coronavírus de chegar foi o MC Gui. Por quê? Porque isso ia fazer a menina Julie se curar na Disney.
Isso.
E aí ela ia processar ele.
Menina Julie foi a primeira paciente com Covid-19 no mundo.
As mentiras de internet, né? Que vão se disseminando. Não, sim. E essa coisa de internet é foda. Eu tava vendo hoje Eu sempre achei ela super foda e comecei assim a ler.
A Vanessa Camargo?
Isso, ela mesma.
Isso mesmo.
Não, era o Cecil Tirré. Eu tô brincando.
O Jonas Bloch.
Não, eu tava falando da Patrícia Travassos.
Achei que era Marina de Sabri, mãe de Patrícia.
A Ellen DeGeneres. Ela, ela fez um comentário há mais ou menos um
ela
mês.
Ela quem?
Que a Ellen.
A Ellen DeGeneres mesmo, ok.
A Dory fez um comentário. Eu amo, né? A Dory de Procurando Nemo. E Procurando Dory. Ela fez um comentário, tipo, estar na quarentena é que nem estar na prisão, tipo, na mansão dela.
Uhum.
Aí, tipo, pegou mega mal, né? E ela falou, porque eu não posso sair de casa e só tem gays aqui. Aí, tipo, pegou super mal essa piada e tal. Mas tudo bem, até aí foi só uma piada e foi uma piada infeliz, né? Só que começou um Ellen Gate, assim. Porque aí começaram a fazer memes dela com uma tornozeleira eletrônica no pé. Pra dizer que ela tava em prisão domiciliar. Aí ela começou a gravar o programa dela, que teve a produção interrompida, da casa dela. Então ela grava ali fazendo live com os famosos e tal. Ela contratou uma outra equipe, e não a equipe do programa dela que foi demitida, para editar o programa dela novo, que era agora com essa gravação de live. Aí não, o povo ficou puto, né? E aí começaram a falar que ela é a pior pessoa que existe. Teve um comediante que ofereceu $2 para cada pessoa que aparecesse que já foi maltratado por ela. Um monte de funcionário falando. Aí ela teve um nervous breakdown na quarentena.
Ela teve?
Esses dias.
Sério?
Teve. E aí começaram a fazer uma petição de zoeira pra Ellen Page substituir a Ellen DeGeneres no The Ellen Show.
Isso eu vi.
Mas você vê como a coisa é, né? Também.
No Brasil seria Ellen Ganzaroli, né?
No Brasil seria Ellen Roche, Ellen Ganzaroli e Ellen Oléria. um trio que tem tudo a ver. Mas outra celebridade que também caiu nessa foi o Sam Smith, que também deu um show. Ai, meu Deus, como estou sozinho e triste, né? E, tipo, a casa dele tem 16 quartos em Londres, sabe assim?
Uhum.
E o povo não tá mais aceitando esse tipo de palhaçada, de presepada vindo dos famosos. Tanto que a Pugliese lá quase foi assassinada, né? Postou aquele thank you coronavirus.
Uhum.
Aí eu adoro ela, mas tipo, que mico. A família da Cláudia Raia cantando We Are The World na sala.
Sim.
É muito uma geração que quer fazer tudo ser sobre eles, né? E eles não esperam nem dar tempo... Eles, né? A gente, né? Não espera nem dar tempo do negócio acontecer e das coisas acontecerem naturalmente. Eles querem pegar um negócio que já é da geração passada e reciclar pra agora. Então eu já vi um monte de corrente de gente cantando Imagine. As pessoas são muito cafonas.
Pior que Imagine, no Brasil, a galera cantou Trembala, da cantora Ana Vilela. Pra mim foi o pior do coronavírus.
Que é aquela lá, não é sobre o tempo, não é essa.
Isso, com as influências cantando trechinhos.
Meu Deus, é verdade, teve essa. O que eu mais sinto falta na quarentena é dinheiro no teatro. Ou do cinema.
Me fala uma coisa, qual que é o seu site mais acessado no momento? É o YouTube pra ver musicais ou é o Pornhub?
Menino, não é nenhum dos dois, eu fico vendo os dados.
É a folha.com.br, é o não. The Guardians.
Imagina, não é nenhum desses, mas eu fico vendo aqui o site que é worldometers.info/coronavirus, que ele vai atualizando as mortes ao vivo. Ao vivo, né?
Ao vivo.
As mortes. Ao mortes, né, no caso. E aí eu fico lá vendo, tipo assim, Estados Unidos, hoje foram 31 mil novos casos. Ontem foram 29 mil, ou seja, Estados Unidos hoje subiu os casos, tá ruim lá. Espanha, hoje foi 5.891, ontem foi 4... Tá aumentando, o pessoal não tá levando a sério, olha aí.
Vamos acertar isso, galerinha!
Não vai ter jeito, como diz Inês Brasil... Vai todo mundo morrer mesmo, né?
É isso, gente.
Tá na mão de Deus.
O Conta Isso Direito, a gente tá aqui pra quê? Pra te fazer se sentir mais incluído nessa quarentena, nesse isolamento. Porque a gente não quer que você se sinta evoluído, superior.
Não.
A gente não quer que você se sinta alinhado com aquela galerinha que é muito afeto e tá te pressionando a ser... Do bem, vibes boas, tá todo mundo louco, todo mundo pirado e a gente tá aqui com você, é isso.
Mas também, aí por outro lado, eu falo também, não fica pirando muito não, porque o Lula ficou lá um ano sem falar com outros presos, porque ele não podia ir pra uma cadeia comum, sem fazer nada, sem internet, saiu namorando, saiu melhor que todo mundo aqui.
É verdade.
E sem provas, né, contra ele.
Mas convicções.
Então, assim, é muito errado falar, tipo, eu odeio quando você fala, ah, eu tô meio mal, e aí alguém fala assim.
Eu não falo isso. Eu não sou eu, no caso, entendi.
Não é um você, é um você editorial.
É um você
hipotético.
Você. É um você qualquer pessoa.
Uhum. É um você metafórico.
Uhum.
Eu tenho muito, tipo, quando você fala, ah, tô meio mal, tô meio triste. Você, vai ver quem tá no hospital morrendo. Muita coisa de tia velha falar isso, né? Eu acho muito errado, mas eu acho que no momento, tipo assim, se você está mal pela quarentena, por ficar não sei o quê, não tô dizendo que você tem que comparar a sua vida. Eu só tô falando que, meu, isso é a vida de tanta gente, tipo, gente que às vezes tá fazendo tratamento contra uma doença, tá aí 2 anos isolado praticamente no hospital.
É verdade.
Indo de hospital ao hospital fazendo tratamento, sabendo que às vezes é só... paliativo, né, e não tem nem chance de cura, é só pra reduzir o desconforto.
Ah, que difícil.
Difícil, né? Mas então, é isso que eu tô falando, aí você tem que ver as pessoas, ai, que saudade. Não tô desvalorizando a reclamação da pessoa, tipo, Eu acho super válido, mas... Ai, meu Deus, que saudade de tomar uma cerveja na mesa de bar, sabe? Pra muita gente isso já não é uma realidade há muito tempo. E o problema, eu acho... Esse podcast agora vai ficar sério. O problema, se eu achasse que, ai, nossa, vai todo mundo sair disso, vai começar a pensar mais no outro, não, eu acho que vai sair todo mundo ainda mais desesperado, ainda mais aqui, sabe?
Uhum. Então conta pra gente, qual, pra gente terminar esse podcast, terminar essa primeira edição da segunda temporada do Cid, eu queria que você contasse pra gente qual que é a primeira coisa que você quer fazer pós-isolamento, pós-quarentena.
Assistir o filme A Menina que Matou os Pais e logo em seguida O Menino que Matou Meus Pais, o filme da Suzanne Richthofen.
Você quer pegar uma sessão de cinema dupla?
Dupla, com esses dois filmes que iam lançar na sexta-feira, né?
É verdade,
quando começou,
cara,
a quarentena.
E eu vi que a pré-estreia ia ter a presença da Suzanne Richthofen e dos Irmãos Cravinho.
ia bater com a saidinha de Páscoa, mas não rolou.
Não rolou! Não,
eu acho muito engraçado, também rola essas fake news, né? De que a Suzane é a patrocinadora desse filme.
Não, mas ela é, não é não?
Acho que não.
Não?
Acho que não. Pode ser que ela tenha usado o dinheiro que o Gugu deu.
Deu.
E as três máquinas de costura da Sandrão pra fazer os figurinos.
Pra quem não sabe, a Rose Miriam de Mateu, ex-companheira de Gugu, tá na justiça contra Suzanne Richthofen pra receber 250 mil reais que foram empregados pra Suzanne.
É mentira isso, é fake news.
Não, mas é o seguinte, eu queria dormir à vontade, dormir sabendo que eu não preciso ter a obrigação de acordar preocupado, é só
tá.
Isso.
Me conta o que, que você vai fazer. Ah, é isso que você quer fazer quando
é
acabar?
É isso. Primeiro dia.
Nossa,
que acabar o isolamento, quarentena. Não, mas é porque eu tô acordando todo dia preocupado.
Preocupado com o quê?
Eu tô preocupado com a quarentena. Ah, Léo, eu trabalho, sabe?
Eu também, amor. Não, agora eu quero saber qual a pior coisa que você acha que pode acontecer.
A pior coisa?
Amanhã, é.
Cara... Sei lá, é um artista importante morrer. É a pior coisa.
Jura? Isso é a pior coisa que pode acontecer.
Mas o que é pior? Eu perder emprego? Não é. É a Ana Maria Braga falecer, é a Ana Furtado, é um Carlos Nascimento.
Quando eu jogo Plague Inc., tem uma hora que os governos entram em colapso. Meu medo é
Sim.
esse. Mas eu acho que se entrar no colapso vai ser ao longo do dia, não vai ser logo na hora que eu acordar. Você não vai acordar colapso? Não,
não, você fica.
Não, vai ser tipo ao longo de um dia, um colapso que vai colapsando assim. Agora, eu acho que a primeira coisa que eu quero fazer quando acabar a quarentena é passar um fim de semana inteiro em casa, só eu. E saber que as outras pessoas estão na rua, pra aí eu poder ficar em casa com a consciência limpa de que foi uma escolha minha.
Exatamente, estar em casa com aquele sentimento que a gente sempre teve de estar em casa. Não estar em casa obrigatoriamente. Estar em casa...
Por quê?
Caramba, agora eu estou em casa e vou ver um vídeo da Kátia Paganotti. Porque eu estou em casa porque eu quero.
Mas não, acho que a coisa que eu mais quero é ir no cinema e no teatro. Principalmente no teatro, eu ia ver Charlie e a Fábrica de Chocolates na semana seguinte.
Eu ia ver Donna Summer.
E Donna Summer cancelou, não vai voltar. Agora o Charlie tá pro fim do ano aí. Tá tudo guardado lá. Estavam com tudo. Era
Acabei de receber aqui. Não quero mais que acabe o isolamento, porque vai ter live de Sandy Júnior.
Vai?
Acabou de anunciar nesse momento. Vai.
Ixi.
Não tem por que acabar mais. Desculpa, gente. Vamos continuar a quarentena. Um beijo pra aquele.
Quem mais será que vai voltar em live, hein? Que vai se reunir?
O Ruge. Banana Split. Marcelo Augusto.
Eu vou fazer umas últimas perguntas pra gente encerrar, então.
Bora lá.
Que live, se você pudesse escolher uma live de um artista que, meu, quero ver essa live, que live você escolheria? Que você ficaria horas vendo?
Horas, tipo, do Gustavo Lima de 5 horas, né? Eu escolheria uma live... Cara, não tem como, mas é do Fat Family com todos os integrantes originais.
aí vai ser bem difícil uma live, no caso. Pois boa parte deles estão mortos. Nossa, eu fui ver aquele DVD do Cócegas com a Ingrid Guimarães lá, que tava
Faleceu?
Um monte de peças de... Não.
Ah,
mas
tá.
Tem uma parte que ela fala, ai, me dá aflição, Fat Family, que eles se multiplicam, que nem gremlins. Mal sabia ela, né, o que essa piada previa. Mas
Morreu metade.
Eu acho que se eu fosse ver uma live, ficar vendo uma live por muito tempo, eu veria uma live da Cher.
Sério?
Cantando a discografia dela inteira, assim, desde o começo.
Nossa, 85 anos de discografia.
A Xerox tem 5 décadas, né, de carreira. Pra gente terminar, uma recomendação do que você tá assistindo, o que você tá fazendo pra passar esse tempo.
Bora lá. Incrivelmente, eu acho que nós dois não estamos assistindo a temporada atual de RuPaul's Drag Race.
Ah, eu tô me atualizando, mas eu ainda tô no 4. Tô guardando.
Pois é, é difícil, porque são dois viciados em RuPaul. São duas pessoas que amam o RuPaul e não estão assistindo. Isso é sintomático. Isso diz muito sobre o período que a gente tá vivendo. Mentira que mentira, assistiu a última temporada em dia também, né? Que não era lá na quarentena.
Eu não sei, né? Verdade. Na real, eu acho que essa temporada tá até bem vista.
Não, tem uma galera gostando muito.
Não, é, eu comecei a assistir, ela é ótima. Só que, tipo, meio sem paciência de assistir. Não sem paciência, que... Putz, eles estão enrolando muito com essa coisa de episódio de uma hora, e o lance de que agora não vai ter final, aí uma participante desqualificada, cagaram, né? Enfim, cagou na chance dessas... Pra mim, chamava todas de volta, esquece a Cherry Pie, manda ela pra fora e grava ano que vem de novo. Mas eu tenho visto muitas séries que eu comecei a ver Parks and Recreation, que eu não tinha visto ainda, eu tô achando muito boa. E minha amiga me indicou uma ontem, que eu assisti ela. Juro pra você, falta só 2 episódios pra eu terminar. É uma da HBO, de comédia, que chama Avenue 5, que é de um cruzeiro espacial, que ele é tipo um cruzeiro de diversões mesmo, espacial. Só que eles fazem um erro de cálculo lá, e o cruzeiro que ia demorar 8 semanas vai agora durar 3 anos pra voltar até a Terra.
Nossa, caramba!
E é com o Hugh Laurie, o House. Ele é o capitão. Só que o cruzeiro, ele é inteiro operado por engenheiros, e ele é só um capitão falso, assim, que só finge ser capitão porque ele é bonitão, pra ficar dando oi. E aí começa a dar essa merda, todo mundo vem pra ele. É muito engraçado, eu passei mal de rir.
Deixa aí a dica. Live de Sandy Júnior, terça-feira. Quando você ouvir esse podcast, terça-feira, dia 21, feriado.
Que pode já ser no passado, porque até eu terminar de editar. Então
verdade,
a live de San Júnior vai ser terça-feira, 2 dias atrás.
Em alguma terça-feira você vai ter visto ou vai ver San Júnior. E é isso, é o que importa. A minha dica é essa.
Vai ter live do Roberto Carlos no domingo, ou
é verdade.
Foi ter live do Roberto Carlos no domingo, porque você talvez vai estar ouvindo isso quando o domingo já vai ter passado, na verdade.
Inteligentíssimo. Inteligentíssimo, porque o público dele tá morrendo de corona, então ele tem que fazer essa live correndo.
Que horror, mas é verdade. Mas eu sou o público dele também, porque eu já fui em vários shows, então eu posso fazer essa piada.
O Conta Isso Direito está terminando, essa é a segunda temporada. Vamos tentar ficar com você esse período difícil que estamos vivendo.
Não vamos mais fazer promessa, não vamos fazer promessa, que a gente não cumpre. Não vamos falar nada.
Não vamos, então tá bom. Essa temporada HBO, que pode durar 1 ou 5 episódios, está começando ou pode estar terminando ao mesmo tempo. A gente se vê ou não vê. Ouça, compartilhe, curta os posts. A Famosa em Profissões Comuns está aí para te dar um alento nessa temporada de quarentena de isolamento.
Vamos encurtar, que eu tô com 1%. Vamos encerrando aí, que eu tô com 1%. Agora é sério.
De bateria?
Não, de paciência para falar com você. Tchau.
Ok, então beijo, tchau. Segure aí. Fique em casa, um beijo. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.